Cadeira que fica à vontade. Tá valendo aí?
Tá.
Tá valendo?
Valendo, chefe.
Boa noite. Los Angeles, Estados Unidos. Aqui não são 19 horas, são 15 horas. É 3 horas da tarde, sexta-feira. E passando para hoje, porque ontem eu estava envolvido na Copa das Américas, não foi possível fazer a live no dia de ontem. A semana passada, eu estava num evento também, impossível de fazer na quinta-feira, onde a imprensa brasileira falou que eu adiei porque eu estava com medo da pesquisa Datafolha. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Terminou agora há pouco, né? A parte mais importante da Copa das Américas. Eu peço, por favor, pessoal, cala a boca ou vai para fora. Ou cala a boca ou sai da sala. Ok? Entendido aí? Estamos ao vivo aqui. Temos alguma coisa a falar sobre isso aí, mas primeiro umas notícias rápidas que interessam a todos nós. Estamos sem intérprete de Libras hoje, não foi possível arranjarmos uma nos Estados Unidos, então eu peço desculpas, né? A quem nos assiste dessa forma. E a semana que vem a gente volta à normalidade. Amanhã cedo está aí em Orlando. O pessoal está organizando a motociata. Temos um evento com cristãos. Temos a inauguração de um consulado. E está previsto também um almoço lá. Logo depois a gente decola, retornando ao Brasil. Temos também, a partir de amanhã, em Orlando, patrocinado pelo IES Brasil, o primeiro congresso conservador brasileiro da Flórida, entre meio-dia e quarta-tarde. E hoje também, não podia deixar de lembrar, né? É o dia da artilharia no Exército Brasileiro. É o meu dia, sou artilheiro. Estou me parabenizando a todos os artilheiros do Exército Brasileiro pelo nosso dia. Vamos lá? Ontem saiu um dado no CAGED sobre emprego e desemprego no Brasil. E teve um saldo positivo de 200 mil empregos. E a grande novidade é que uma grande parte dos contratados foram jovens no Brasil. Temos uma matéria aqui da nossa querida Mira Leitão. Redução do ICMS empurra a inflação para 23 e é estelionato eleitoral. Então, segundo a Mira Leitão, pegando a matéria dela, fazendo ao contrário, se eu tivesse aumentando impostos, não seria eleitorado, não seria estelionato eleitoral. Mas não vou discutir a Mira Leitão aqui, né? Não tem notícia boa com ela. E essa senhora aqui, para o Sistema Globo, é uma grande economista no Brasil. O nosso querido ministro Fachin, o mesmo que tirou o Lula da cadeia e agora está à frente do TSE, ele acabou de dizer, segundo a imprensa, que candidatura de Lula em 2018 teria feito bem à democracia, diz Fachin. Bem. Vamos lá, jogo rápido. Recebi a semana passada em Brasília o vice-presidente do Telegram, tá? Bem como o responsável no Brasil pelo Telegram. Uma conversa muito saudável. E eles fazem tudo pela liberdade de expressão e saem dos países, né, que não aceitam aí a liberdade de expressão. Então, parabéns ao pessoal do Telegram. Diante de Bolsonaro, Biden hoje, né, ontem, defende democracia e Amazônia. Olha, quem assistiu a primeira parte, foi uma que ele chama bilateral estendida, né? A defesa da democracia de todos nós, né? Da Amazônia também. E ele citou ali, já que eu posso falar, foi numa bilateral um pouco mais ampla. Ele falou de como o seu país, no caso aqui Estados Unidos, chegou a essa situação com poucas florestas, ao contrário do Brasil, que tem 2/3 das suas matas preservadas. Curiosidade apenas, né? Em 2019 eu fui ao Eu estive fora do Brasil, estive no Japão, onde comprei algumas bijuterias de nióbio. E a Veja, em especial aqui, né? Empolgação de Bolsonaro com bijuteria de nióbio vira piada na internet. Hoje nós vemos aqui empresas investindo até R$1 bilhão para beneficiar nióbio no Brasil. É utilizado para muita coisa, nióbio, a senhora já tem conhecimento. Entre essas muitas coisas, a questão de bijuteria também. Então, o nióbio junto com grafeno é uma realidade. Já temos no Brasil bateria de nióbio, que agora está sendo conjugada, né, também começa a ser pesquisada com grafeno. Onde teremos as super baterias, que podem ser recarregadas em poucos minutos, que será uma evolução no transporte via carro elétrico no Brasil. Não só carro de passeio, bem como caminhões. É uma realidade. E praticamente só o Brasil possui nióbio. Lamentavelmente, no governo Temer, a mina de Catalão foi vendida para um país outro, né? Temos Araxá, que 70% é empresa brasileira, 30% não é brasileira. E a gente faz de tudo para que continue 70% com o Brasil, bem como qualquer futura exploração de nióbio no Brasil. Agora vai passar pelo meu crivo diretamente, já conversado com o ministro das Minas e Energia, de como proceder qualquer exploração de nióbio em outras áreas do Brasil. Obviamente, teremos que agregar valor. Ainda, né, sobre tributos no Brasil, está sendo discutido no Congresso, já passou na Câmara, foi para o Senado, um projeto de lei que trata de botar um teto no ICMS dos senhores governadores. O teto em 17% para o que chama de essenciais. Essenciais, combustíveis, eletricidade, transporte e comunicações. Né? Aprovando isso, tem tudo para ser aprovado no Senado, conforme a reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, conforme a reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, tem tudo para aprovar. E ato contínuo, já tem uma proposta de emenda à Constituição, essa apresentada por nós, onde nós vamos propor reduzir também o imposto, né, de combustíveis, e a diferença, né, desse imposto que vai ser reduzido de combustível, caso a redução seja em cima do ICMS, dos governadores, nós vamos pagar essa parte para os senhores governadores. Estou bastante adiantado, isso aí, espero que vá para frente, tem tudo bem para frente, para diminuirmos então o preço de diesel e gasolina e álcool no Brasil. Curiosidade aqui apenas, né? Hoje notícia desses dias, tempo médio para abrir uma empresa no Brasil, um dia e 16 horas. 61% das empresas são abertas em até 24 horas. Então, basicamente, vamos arredondar para mais, né? Dois dias para abrir uma empresa atualmente no Brasil. Vale lembrar que 2007 levava 152 dias, 2012, 119 dias, 2017, 80. No nosso governo, 19 passou para 20, depois 4, e agora um dia e 16 horas. Por que isso? É a desburocratização, desregulamentação, a lei da liberdade econômica. Olha só, na CEAGESP em São Paulo, que está à frente ali o coronel Melo Araújo, que saiu há pouco tempo da rota, está fazendo um trabalho excepcional no CEAGESP. Para uma pessoa, né, uma pessoa humilde, obviamente, que vai no passado, né, até o ano passado, queria empurrar carrinho lá na CEAGESP em São Paulo, ele tinha que ter uma habilitação para empurrar carrinho. E dentro da própria CEAGESP se cobrava R$2.000 para tirar carteira de habilitação para empurrar carrinho dentro da CEAGESP. Logicamente, dá para notar como era a corrupção antes de nós assumirmos, né, para valer a CEAGESP em São Paulo. Aqui uma notícia que interessa a todo mundo, que é de 7 de junho, agora, né, sobre a Compege no Rio de Janeiro. Sabe que no passado, 3 refinarias seriam construídas no Brasil, né, por parte aí do governo do PT. Elas não foram concluídas. Temos hoje sucata, basicamente, ou esqueletos, né? E todos nós padecemos, porque a partir do momento que nessas 3 refinarias, nenhuma delas se destila, né, se refina um barril de petróleo para tirar aí diesel e gasolina, nós temos que comprar lá fora e encarece o produto aqui dentro. Então, curiosidade aqui, o Tribunal de Contas da União recalculou o tamanho do rombo causado pelas fraudes no complexo petroquímico. Né? A principal obra do governo do PT, lá no Rio, lá na Comperj. Então, o recálculo do prejuízo sobre corrupção na Comperj no Rio foi recalculado pelo TCU, 47 bilhões de reais. Esse é um pedacinho da corrupção na Petrobras, no governo do PT, que loteou a Petrobras. Cada diretoria tinha um partido político que mandava, né? E então, no passado recente, das refinarias que foram começadas e não concluídas, só a Comperj no Rio, o prejuízo, segundo o TCU, 47 bilhões. Quem paga essa conta? Você que bota combustível no seu carro. Agora, uma notícia real também. Voltamos a ser a 10ª maior economia do mundo. Parabéns ao nosso ministério todo, em especial ao Paulo Guedes e sua equipe. Não vou comentar isso aqui, porque uma possibilidade de caçarem o meu registro, né, por fake news, não vou nem comentar essa matéria do antagonista. Estou chegando ao final aqui. A questão de quando nós propusemos agora, juntamente com a proposta que veio da Câmara, que foi abraçada pela Arthur Lira, lá de Alagoas, também aqui nos Estados Unidos, o preço do combustível está bastante alto, o mundo todo está sofrendo com isso. Aqui também foi suspenso imposto sobre combustíveis. Uma matéria aqui que está mais do que comentada, invasões do MST tem queda drástica sobre Bolsonaro. É que nós começamos a tratar aquele que ganhou a posse de uma terra como cidadão, dando-lhe o registro definitivo, né, ou não, para este pessoal. Então, a partir do momento que ele tem o registro definitivo ou não, mas é um registro, ele pode já contrair empréstimos, já sabe o que as benfeitorias que fizeram aqui na tua terra vai servir para os seus filhos e netos. Então, logicamente, tiramos força do MST, dando dignidade aos integrantes do MST no passado. São pessoas que, ao ganhar o título, realmente se transformam. Passam a ser amigas do fazendeiro do lado, passam a produzir mais e transformam realmente em cidadão. A matéria antiga aqui, né, 2020, maio de 2020, então está fazendo 2 anos, do Globo, Bolsonaro volta a criticar o isolamento social contra o coronavírus. Segundo o presidente, está, né, aqui entre aspas, o desemprego, a fome e a miséria será o futuro daqueles que apoiam essas medidas de lockdown no passado. 2 anos depois, como é que está o mundo? Inflação e alimentos. Tá? Também potencializada pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas, basicamente, quando se obrigou a ficar em casa, sob o lema de fica em casa, a economia te vê depois, estamos vendo as consequências agora. É o que está acontecendo no mundo todo e no Brasil não é diferente. Então, aquelas medidas, como consequência, temos alta da inflação. E alguns outros países de fora do Brasil, além da inflação, que foi generalizada no mundo todo, também desabastecimento. Então, mais uma aí, que a gente tem razão. Olha, pesquisa, acredita quem quiser, né? Correio Brasiliense. Lula é mais honesto do que Bolsonaro, aponta a pesquisa XP e PESP. Bem, o sistema financeiro, muitos bancos, não estão muito satisfeitos comigo. E, por exemplo, quando nós criamos o Pix lá no Banco Central, hoje mais de 100 milhões de pessoas usam o Pix e outras suas transações, né, e nenhuma delas se cobra qualquer taxa. E no passado, algumas das transações eram taxadas e agora não são. Então, no corrente ano, segundo dados do Banco Central, a população deixará de pagar para os bancos, né, algo em torno de 30 bilhões de reais por causa das isenções dessas taxas, que fica então com a população, que vai gastar esse recurso em outras coisas. E, obviamente, o sistema financeiro, são todos, né, alguns bancos também não estão satisfeitos. Por isso, com toda certeza, que Lula é mais honesto do que Bolsonaro, aponta pesquisa XP e PESP. Pode ter outros motivos, mas no momento só vem na minha cabeça é isso daí. Vamos lá? Só curiosidade aqui, né? O ministro da Economia do Lula no passado, só para a gente é bom te lembrar, né? Matéria 2019, delação premiada do Palocci. Palocci diz que Lula recebeu propina até no avião presidencial. Ele fazia outras coisas no avião presidencial também. Deve saber o que eu estou falando. Além de receber propina. Escândalo da Petrobras é eleito o segundo maior caso de corrupção do mundo. Essa matéria é de 2016. Está caro o combustível? Está. Causas: guerra lá fora, fica em casa, e corrupção e falta de gestão na Petrobras. Aqui a notícia aqui. Também, inflação nos Estados Unidos bate novo recorde. Preços dos alimentos sobem 12%. A moral alta desde 79, lamentavelmente, no mundo todo. Uma notícia para a Argentina, que há poucos dias viu um cara que pegou meu governo falar que os combustíveis estão mais baratos na Argentina. Eu não vou dizer, entrando no mérito, está mais barato ou não está. Né? Mas está aqui a matéria da Gazeta do Povo: falta diesel na Argentina, logo pode faltar pão. Nessas bilaterais conversei com argentinos, em alguns estados sim está faltando diesel na Argentina. A questão do pão é outra história. A Argentina é produtora de trigo, o Brasil consome por ano 12 milhões de toneladas de trigo, produz 7. Nesse ano, nós vamos produzir mais 1 milhão de toneladas de trigo e continuamos ainda dependendo de importação. Mas, do ano passado para esse ano, logicamente, em grande parte pelo trabalho da nossa Embrapa, que está conseguindo plantar trigo em áreas mais quentes do que o normal, que o trigo é de área mais fria, né? Nós estamos produzindo no corrente ano mais 1 milhão de toneladas de trigo. E segundo a Embrapa, o senhor Moretti, o senhor presidente, nos informou que em poucos anos nós devemos mais do que sermos autossuficientes no trigo. Podemos produzir até 23 milhões de toneladas de trigo por ano. Consumindo 12, vai sobrar um outro tanto, né? Equivalente a que nós consumimos, para exportarmos para o mundo todo, além de não precisarmos importar, como importamos atualmente, 5 milhões de toneladas de trigo. Então a Embrapa é o agronegócio brasileiro que não parou, que não para, que é orgulho para todos nós, mostrando serviço. Quero relembrar, há poucas semanas esteve comigo a senhora presidente da OMC, e quando ela saiu do Brasil, ela disse lá fora que sem o Brasil, o mundo passa fome. Última matéria para falar sobre o que aconteceu hoje aqui na Cúpula das Américas. Aconteceu em 2021, fevereiro de 21. Nós mandamos uma delegação para Israel para se inteirar sobre um spray nasal que Israel estava desenvolvendo. Era fase experimental, mas eu queria trazer para o Brasil em fase experimental, como as vacinas também estavam em fase experimental lá atrás. Hoje algumas continuam em fase experimental ainda, outras já conseguiram o registro, né? Mas para nós curarmos pessoas com Covid. Aqui no Brasil virou motivo de piada, fui esculachado aqui no Brasil, muita pressão da mídia, etc. Até de profissionais de saúde ficaram receosos com essa possível importação. Teria que passar pela Anvisa. Nós tínhamos dúvida de como a Anvisa ia encarar este assunto e acabou o spray não vindo para o Brasil. E agora, no último domingo, programa do Fantástico, Rede Globo, né? E publicado no G1, vacina de spray nasal é o caminho para o fim da pandemia de Covid, apontam especialistas. Parabéns à Globo, né? Só faltou, obviamente, citar o meu nome e desfazer o que vocês fizeram um ano e pouco atrás, quando vocês aí me ridicularizaram na questão do spray nasal. Então, é uma realidade, vai chegar no Brasil. E imaginem quantas mortes, quantas dezenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas com spray nasal. Quando aparece uma doença que é uma incógnita, como foi a questão do Covid, ainda em parte é uma incógnita ainda, tá? Diz aí A medicina é que os profissionais podem usar o tratamento off-label, fora da bula, pode buscar uma alternativa para curar aquela doença com a devida informação ao paciente ou à família do paciente. Bem, os médicos, em grande parte, foram tolhidos disso, foram castrados dessa liberdade, dessa medicação off-label. E muitos, obviamente, não se preocuparam, não se interessaram por isso, pela enorme pressão que sofriam da mídia brasileira. E agora nós vemos aqui, até a nossa TV Globo, né? Via Fantástico, por 10 minutos no último domingo, falar maravilhas do spray israelense. Faltou a TV Globo falar que um ano e pouco atrás nós mandamos uma delegação para lá, e vocês mesmos, tá? Não apoiaram, e apoiavam naquela época o protocolo do senhor Mandetta, nosso ministro da Saúde, pois eu demiti, que a pessoa cometida de Covid tinha que ir para casa, né? E quando sentisse falta de ar, procurar um hospital. E eu perguntei naquela época para o senhor Mandetta, né? Procurar um hospital para quê? Qual o medicamento? O medicamento é ser entubado, né? Então, eu não sou médico, mas sou uma pessoa que estudo os problemas, busco me antecipar a esses problemas, conversei com muita gente pelo mundo todo, lamentavelmente não tinha diálogo com o meu ministro da Saúde, né, que passou a ser um garoto propaganda da TV Globo, passar muito mais dando entrevista lá no seu ministério do que preocupado com alternativas e possibilidade de minorar o sofrimento daqueles acometidos de Covid. Então, aguarda aí. Vai ser uma voz do deserto minha, mas quem sabe a Globo aí faça uma matéria, de novo, sobre o spray nasal, que é uma realidade, citando o nosso nome, se desculpando o que fez comigo no passado. Vamos lá? Coisa rápida, acabamos aqui a Copa das Américas. E algumas notícias, né? Nós demos lá. É sobre o desaparecimento do Dom Felipe, britânico, tá? E Bruno Araújo Pereira, brasileiro, desaparecido no Vado do Javari, desde o primeiro dia, domingo da semana passada, quando eles partiram de manhã e à tarde foi dado o sinal que estavam desaparecidos. Num primeiro momento, a nossa Marinha do Brasil entrou em campo, ou melhor, entrou nos rios, né? Refazendo o percurso que estava previsto eles fazerem. E nas horas depois, do próximo domingo, entrou o Exército Brasileiro e entrou também a Força Aérea, bem como a nossa Polícia Federal. Temos vários indícios que podem levar aí à elucidação do caso. A gente pede a Deus que estejam vivos, o que, obviamente, cada dia que passa, essas possibilidades diminuem. Mas o trabalho do Brasil, Forças Armadas, Polícia Federal, tem sido aí enorme desde o primeiro dia para elucidar este caso. Depois também informamos lá, porque a Cúpula das Américas, muito assunto foi tratado, falamos também que o Brasil, na questão humanitária, continua concedendo visto humanitário para afegãos, haitianos, ucranianos, sírios e venezuelanos. Nós temos no Paraná aproximadamente 600 mil pessoas de origem ucraniana. Nós lamentamos a guerra, do que depender de nós, ela nem teria começado, mas trabalhamos aí para cada vez mais essa questão da guerra seja solucionada e o mundo todo sofra menos com isso, em especial aí a Ucrânia. Falamos também, numa época que o mundo aí está ameaçado de fome, falei com o marido, não numa bilateral, mas no cafezinho, né, sobre o andamento do que está acontecendo no acordo Brasil-Paraguai, que está sendo conduzido aí pelo nosso ministro, ex-secretário da Pesca, Jorge Seif, de Santa Catarina. Nós passarmos a cultivar tilápia no lago de Itaipu. Para vocês terem uma ideia, há uma projeção inicial para o lado brasileiro, em sendo autorizado pelo lado paraguaio, que com toda certeza será, está passando pelo parlamento do Paraguai, nós vamos aumentar em aproximadamente 40% a quantidade de pescado no Brasil. É uma coisa fantástica, conduzida pelo Jorge Seif, juntamente com o governo do Paraguai. Também conversamos com o Fernando, o presidente da Argentina, uma coisa que estamos trabalhando com muita ênfase nos últimos meses, para que o gás da região de Vaca Muerta da Argentina chegue ao Brasil. Obviamente, não só a Argentina como o Brasil importa o gás da Bolívia. Brevemente, se Deus quiser, teremos aí o gás da Bolívia, que vai fazer com que barateie o preço desse commodity aqui no Brasil. Também, para mostrar o potencial da América do Sul, né? Conversei de novo com o presidente da Guiana e Suriname, que afinal de contas, os seus países, mais lá ao norte do Brasil, né? Ao lado da Roraima, descobriram reservas de petróleo equivalente a 90% das reservas que nós temos no Brasil. Então são dois países que despontam, né? Como os nossos irmãos ricos, brevemente. Sei que eles estão interessados cada vez mais em buscar parcerias, como buscaram conosco via Petrobras. Estivemos aí há 2 meses naquele país tratando deste assunto. Também, para encerrar aqui, ontem tivemos uma bilateral com o presidente Trump, ou melhor, desculpa a falha, Joe Biden, tratando, vai ser um escândalo na imprensa aí, né? Com o presidente Joe Biden, numa bilateral, tratando de vários assuntos, e numa reservada, que obviamente durou 30 minutos, ficamos ali a 1 metro de distância, sem máscara, né? E tratando de assuntos de interesse do nosso país e também que interessa para o mundo todo. Senti confiança na conversa com ele, a preocupação dele é semelhante à nossa, com as questões aí, repito, que acontecem no mundo todo. Espero que dê certo. E conflitos, né, que existem no mundo sejam cada vez mais atenuados ou se acabem. Mais uma coisa? No momento, nosso TikTok 10 mil, Facebook 20 mil, YouTube 10 mil, Instagram 20 mil, dá 60 mil. Jovem Pan e Pingo nos Isso juntos, 140 mil. Bem, estou encerrando aqui. Quem estiver nos assistindo, eu peço que sintonize aí em casa, se tiver TV a cabo, 576, Jovem Pan News. Quem não tiver, no seu celular, bota no Google, Pingo nos Isso, e assisto não só hoje o final do programa Pingo nos Isso, com seus comentários, Augusto Nunes e sua equipe, né? E bem como diariamente, eu recomendo, né? Como sempre, quando eu posso, também eu faço, assistir a Jovem Pan News, em especial nesse horário, entre 18 e 20 horas. Pingos isso. Você está aí? Quer aparecer aqui? Tudo bem? Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. E amanhã, em Orlando, então, vamos lá participar de alguns eventos, inauguração de um consulado nosso, talvez um passeio de moto, porque está sendo programado, depois um almoço. E também encontro com cristãos e com evangélicos, né, cristãos, naquele estado dos Estados Unidos. Uma coisa mais? Pode falar agora aí, pessoal. Uma coisa mais? Posso encerrar? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Até a semana que vem, se Deus quiser.